Dê a tua provisão, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tati, eu vou agora ler a palavra de Deus. Se você quiser sair um pouquinho, poderá fazê-lo, porque depois nós vamos voltar. Né? Assim, quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus e quero pedir também, ô Tati, antes de você sair, quero fazer um pedido aqui. Já saiu a Tati? Eu quero fazer um convite aqui. O convite para que os irmãos se inscrevam no canal da igreja. Se inscrevam no canal da igreja no YouTube. É só colocar lá inscrever-se no canal, porque isso é importante para nós, para que nós continuemos assim, tendo um alcance maior de pessoas. E você também vai entrar logo na sua página ali do YouTube, quando você abrir, já vai estar sendo apresentado as nossas últimas publicações. Então, assim, é bom para você também seguir melhor as atividades de nossa igreja. Quero convidá-lo, então, à leitura da palavra de Deus num texto muito conhecido. É o texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Estou dando um tempo para você pegar a sua Bíblia. 1 aos Coríntios 13 é um texto lindo. Nós estamos falando, meus irmãos, muito a respeito de fé, esperança e amor. E agora, nós já tínhamos pregado há alguns domingos atrás, porque tem... Domingo passado eu não participei do culto lá no templo, não é? Mas no outro domingo, nós já estávamos falando a respeito de fé e esperança. Hoje nós queremos falar a respeito do nosso terceiro assunto, que faz parte das três coisas principais, e é justamente o amor. Porque as três coisas principais, fé, esperança e amor. Eu quero lhe chamar a atenção hoje para esse texto lindo da palavra de Deus, de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero começar a lê-lo juntamente com você, quando a palavra de Deus nos diz a respeito desse tema maravilhoso. Quero, antes da leitura aqui, aproveitar para saudar o Fernando, a Andréia, Jailson, Vasti, Eunice, Lenice. São pessoas que aparecem na tela aqui para mim agora, que estão nos acompanhando. Minha vontade é poder citar o nome de todo mundo, né? Nós estamos agora no YouTube com mais de 500 acessos, segundo informação aqui da assessoria aqui. Como eu sempre tomo aquela aguinha lá no púlpito da igreja, vou tomar aguinha aqui também. Nosso abraço aqui para Rosimar, Dória, que está nos acompanhando. Isso mesmo, Rosimar. 1 aos Coríntios, capítulo 13. O nome do canal é Igreja de Irajá, canal 2. Né? Igreja de Irajá, canal 2. Então, você vai se inscrever lá no canal da igreja no YouTube. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas agora nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 3. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Irmãos, nós chegamos agora no tema do amor, que é considerado dos três o principal. E não é à toa que o amor é considerado o principal. Por quê? Porque fé e esperança, um dia nós não necessitaremos mais de ter fé e nem esperança. Quando nós estivermos diante da presença de Deus, quando nós estivermos no céu com o Senhor, nós não teremos que ter esperança, porque esperança é em algo a se realizar. E quando estivermos no céu, tudo estará completo, realizado. Então, nós não teremos que ter esperança por dias melhores. Nós não estaremos no céu com esperança de que amanhã será melhor do que hoje, porque no céu haverá uma plenitude da presença de Deus. Fé também, nós não necessitaremos de fé. No céu, a pessoa não terá que ter fé para crer em Deus. Ela estará diante de Deus. E a fé é necessária justamente porque a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Mas no céu, estaremos diante da glória do Senhor, da majestade plena do Senhor, estaremos no ambiente todo tomado por sua presença, então não haverá necessidade de ter fé. Agora, o amor vai dominar o ambiente do céu. O amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está, então, falando a respeito da essência do próprio Deus. Veja, meus irmãos, que o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu me comunique como um ser humano, através da linguagem, através da minha fala, ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale o português, que eu fale russo, ainda que eu fale hebraico, ainda que eu fale o espanhol, eu posso falar grego, eu posso falar qualquer idioma, eu posso me comunicar com pessoas de diversos idiomas, ainda que eu fale a língua dos homens ou as línguas dos homens, ou dos anjos. E Paulo aqui está dizendo que ainda que eu fizesse isso, que eu tivesse condições de falar a mesma linguagem que os anjos falam, que nós não conhecemos. A linguagem dos anjos nós não conhecemos, porque nós não tivemos contato com os anjos. E sempre que os anjos se manifestam aos homens, eles usam linguagem humana, para que o ser humano possa compreender. Se Deus enviasse um anjo à sua vida e ele falasse na língua dos anjos, você não entenderia nada. Se o Deus enviar um anjo para falar com você, esse anjo precisa falar em linguagem humana. Todas as vezes na Bíblia foi assim. Quando o anjo trouxe o recado a Abraão e Sara, usou a linguagem humana para que Sara entendesse, para que Abraão entendesse. Porque se o anjo utilizasse a linguagem dos anjos, eles não entenderiam nada. Mas ainda que alguém falasse a língua dos anjos, ou as línguas dos anjos, a Bíblia diz, se não tiver amor, aí diz assim, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que disse, ainda que uma pessoa falasse as línguas dos homens e dos anjos, que é uma linguagem que nós não conhecemos, a linguagem dos anjos, ainda que falasse, se isso acontecesse, aí seria, sem amor, seria apenas como um prato que retine. Se você pegar um prato na sua casa e bater um talher nele, ele vai fazer vai retinar, pum, vai dar um barulho, vai fazer um barulho, ou um sino. Se você bater no sino, faz o barulho do sino. Entretanto, o João Henrique está batendo ali para poder fazer o barulho do isso, ó, vai fazer esse barulhinho aí, né? Muito bem. Mas aí o que a Bíblia diz? Se não tiver amor, é só barulho. Veja uma coisa, irmãos. Uma pessoa, se não tem amor na sua vida, pode falar blá, 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 pode fazer discurso, é só barulho. É como uma lata que está sendo batida, está fazendo um barulho, mas ela é oca por dentro. Por isso, meus irmãos, muitas vezes um discurso impressiona alguém, um falatório, uma aula, a defesa de uma ideia, mas a Bíblia está dizendo, olha, não basta aquilo que é fruto do som do ser humano, da fala humana. A fala sozinha, sem amor, é uma coisa vazia. Então, a Bíblia está ensinando aqui a respeito da necessidade da essência das coisas, porque senão fica só como um prato que retira. No verso 2, o texto diz, ainda que eu tenha o dom de profecia. O dom de profecia aqui pode ser encarado, interpretado em dois sentidos. O dom de falar a profecia bíblica. O dom de profetizar no sentido de pegar a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, e proclamar esta palavra escrita. É trazer a mensagem da palavra de Deus. Isso também é profecia. Isso também é proclamar a palavra. E profecia também no sentido de proclamar algo que está por vir. É entregar um recado acerca de algo futuro. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios. Então, ainda que eu tenha o dom da profecia, o dom de entregar os e de saber dos mistérios, saber os mistérios e ter todo conhecimento. Aqui, meus irmãos, olha, profecia é profecia, mistério, e conhecimento. Profecia, mistério e conhecimento. No contexto, irmãos, da época do Novo Testamento, a ideia de conhecimento e de mistério era muito importante. Por quê? Porque havia na época do Novo Testamento, no primeiro século, e depois também no segundo século, uma doutrina, uma heresia chamada gnosticismo. Era uma religião de mistério, de conhecimento. Eles defendiam que a salvação era obtida através de um conhecimento espiritual, não do conhecimento de Cristo, não do conhecimento da pessoa de Deus, mas era uma distorção para um conhecimento místico. Então, quando Paulo diz, ainda que eu tenha, que eu saiba dos mistérios, e saiba e tenha o conhecimento naquele momento era um recado também aos gnósticos, mas não apenas a eles. É o conhecimento também, meus irmãos, de acordo com que aquilo que alguns colocam fé, colocam a sua crença total no conhecimento, na ciência. Ou seja, ainda que eu tenha muita ciência, muito conhecimento numa área de trabalho, numa área de estudos, ainda que eu saiba dos mistérios, porque, na verdade, você sabe que Paulo está usando de uma hipótese, ainda que eu soubesse dos mistérios, porque, na verdade, também o homem pode conhecer alguma coisa que está oculta se Deus revelar, mas Paulo está usando aqui, ainda que eu fosse capaz de conhecer os mistérios. Para alguns, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ainda que eu alcançasse uma coisa que é impossível, que é alcançar os mistérios, porque o mistério é algo que só Deus sabe, não é misterioso apenas para Deus, ainda que eu conhecesse, tivesse dom de profecia, ainda que fosse assim, preste bem atenção. Se eu não tiver, e se eu tiver agora um outro elemento, que faz parte do elemento religioso, que é a fé, uma fé capaz de remover as montanhas. E alguém olhasse e dissesse, realmente, que fé fulano tem? Aí a Bíblia diz, se é uma coisa interessante, aqui Paulo primeiro diz, se eu tiver alguma coisa que na fala, no discurso, na linguagem humana, e ainda que eu falasse até aquilo que o idioma dos anjos, ainda que eu tivesse muito conhecimento, conhecimento inclusive dos mistérios, e se eu tivesse muita fé, sem amor, não adianta. Vem o verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. Queria chamar a sua atenção aqui, porque o mundo se engana muito com isso. Nós, os seres humanos, nos enganamos muito aqui com esses aspectos. Olha, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o corpo para ser queimado. Irmãos, aqui é um ato de heroísmo. Eu vou entregar o meu corpo para ser queimado em nome da paz. Eu quero me transformar num mártir da paz. Entregar o corpo para ser queimado em nome da minha pátria. Em defesa da minha pátria. É um ato heróico. Se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então, preste atenção aqui. Se alguém pegar e entregar tudo que possui e der aos pobres, vai impressionar muita gente. Só que se não tiver amor, nada vale. Por quê? Porque uma pessoa pode fazer um grande discurso, uma pessoa pode fazer um ato de heroísmo, de entregar o corpo para ser queimado, se arriscar no resgate de alguém na frente das câmeras de televisão, arriscar a sua vida, tirar alguém de um perigo, simplesmente por extrema vaidade. O ser humano pode fazer isso por amor, mas pode fazer por vaidade também, por amor ao ego, só para depois apresentar-se como salvador da pátria, o grande herói, só para ocupar as manchetes. Irmão, só que nada disso engana a Deus. Aí é que está a diferença. Se fizer qualquer dessas coisas por amor, sem amor, lá no verso de número 2, termina dizendo, nada serei, e no verso 4, no verso 3, termina dizendo, nada valerá. Então, nada ser e nada valer. Sem amor, a nossa vida não é nada. É apenas uma aparência. E o que não está faltando é essa onda de querer viver na aparência. Essa luta, meus irmãos, por parecer. Mas o que importa é ser. E sem amor a pessoa não é nada. Ora, não adianta. Isso nós precisamos compreender até quando olhamos para o mundo político, o mundo familiar, os aspectos da sociedade de um modo geral. Irmãos, não adianta eu começar a fazer um grande discurso em favor de alguma categoria, em favor de alguma causa, mas o meu coração ser cheio de ódio. O que adianta um discurso veemente em defesa dos pobres, se no final eu tenho ódio dos ricos? Isso não é cristão. Isso não é cristão. Isso não tem nada a ver com aquilo que é a essência da vida, que é o amor. Eu posso defender os pobres se eu verdadeiramente amar os pobres e se eu verdadeiramente amar os ricos. Porque o desejo de Deus não é que o crente pobre odeie rico e o crente rico odeie pobre. Isso não seria ser a semelhança de Jesus. Jesus não odiou a vida de Zaqueu porque ele era rico. Jesus não odiou a vida de Paulo, de Saulo, de Tarso, porque ele era um homem de posição social elevada. Ele era um homem de posição social de respeito, era fariseu, fazia parte de uma elite, mas Jesus o amou. As elites precisam ser amadas, como os pobres precisam ser amados, porque todo mundo é gente. Não adianta um discurso inflamado em defesa dos negros para fazer com que os negros odeiem os brancos. E não adianta um discurso inflamado em defesa dos brancos fazendo com que brancos odeiem negros. Pouco adianta, irmãos, é só blá, blá, blá mesmo. Defesa de categorias como defesa de gênero como mulheres, se for para as mulheres odiar os homens. Não, as mulheres precisam amar os homens e os homens amarem as mulheres. Você imagina um discurso em defesa dos homens que faça com que homens odeiem as mulheres? Nada disso. Isso não é cristão. Então a Bíblia está dizendo, olha, se for sem amor é tudo blá, 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 manchete, pose. Nós devemos, irmãos, ter cuidado até com as coisas que postamos. Porque às vezes vamos pousar de defensores de alguma coisa muito bonita, muito boa, entretanto, nós estamos destilando o nosso ódio. Eu gosto de explicar que não adianta eu fazer postagens, fazer discursos em defesa das baleias, para pousar como uma pessoa que é defensora da natureza, e tem um discurso moderno, defesa das tartarugas, preservação dos ovos de tartarugas, que tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo isso deve acontecer. Agora, já parou para pensar? Se eu defendo as tartarugas e as baleias e não dou um telefonema para minha irmã e não dou atenção à minha família e abandono os meus pais, falo com ódio contra os religiosos, isso tudo é sino que retine, é só blá, blá, blá. Isso não adianta. Irmãos, o que realmente revela uma vida transformada é o amor de Deus verdadeiramente revelado na vida. Por isso que nós também devemos orar por todo mundo. Eu estou orando, meus irmãos, pelo governo e pela oposição. Eu estou orando pela oposição, estou orando pelo governo. Estamos orando nessas semanas da nossa live, nesses dias de live, todos os dias nós oramos por pelo menos dois governadores. Teve um dia dessa semana aí que eu anotei, depois esqueci de orar, mas a nossa regra é orar por todos os governadores. Nós estamos orando por governador do Partido A, do Partido B, do Partido C, porque nós queremos que as vidas de todos sejam abençoadas. Então não adianta nós desenvolvemos um ódio, nosso coração é transformado. A sua vida, a sua visão é transformada. Você olha todo mundo como ser humano, está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo carente, miserável, da misericórdia, do favor do Senhor, como eu também. Eu preciso do favor de Deus, assim como um presidente precisa, como um governador precisa. O primeiro ministro, os primeiros ministros precisam do favor de Deus. Os homens mais pobres e os mais ricos precisam do favor de Deus. Os homens e as mulheres precisam do favor de Deus. O preto, branco, amarelo. Irmãos, a nossa visão é a visão, pedimos a Deus para nos dar a visão do mundo, a visão que ele tem. E não nós ficarmos olhando para o mundo cheios de misuras, cheios de vontade de aparecer, com postagens, com discursos, com conversas que, na verdade, revelam a falta de uma vida de essência. Por isso é que a Bíblia está dizendo aqui, ó, nada serei e de nada valerá. Sem amor não se é nada e não se faz nada que valha a pena de fato. Porque senão a recompensa é só o aplauso de um momento, de uma hora. Isso não vale. A Bíblia está mostrando, pode conversar até com os anjos, que nós não conseguimos. Para conversar com o anjo tem que falar a nossa língua, porque senão a gente não entende. Todas as vezes na Bíblia que o anjo falou na linguagem humana. Não há ninguém que falou com o anjo na linguagem do anjo. Mas ainda que isso fosse possível, se não tiver amor, não vale nada. Só é uma vida só como um sino que retina. É barulhada. É barulhada. Blém, 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 blém. Mas eu lhe pergunto uma coisa. Você está precisando de mais barulho ou de uma vida realmente essencial? Nós vamos orar agora e eu quero chamar de volta a Tati, o pastor Carlos, para que nós continuemos o nosso culto desta manhã. Então, vou orar. Enquanto eu oro, vou pedir para que a Tati e o pastor Carlos voltem. Eu espero que eles consigam voltar agora, né? Vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, complete a tua palavra, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, em cada vida. Te peço, Senhor Deus, que cada um de nós esteja vivendo uma vida verdadeiramente cheia do amor do Senhor. Porque sem o teu amor, nós vivemos só no blá, 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 só conversa. Não é uma vida de essência. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua essência sobre nós. Em nome de Jesus, amém.